O mundo lembra no domingo, dia 11 de setembro, os 10 anos dos ataques terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas em Nova York e também tiveram como alvo o Pentágono em Washington. Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Creomar de Souza. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, nesses 10 anos a gente teve aí uma mudança naquilo que a gente costumava chamar de guerra clássica, né? Guerras entre estados, para uma guerra contra o terrorismo, uma guerra em que não se sabe exatamente quem é e nem onde está o inimigo. Além dessa mudança conceitual e nessa mudança na forma, talvez, de relação entre os estados, o que mais a gente pode ressaltar nesses 10 anos pós-ataques de 11 de setembro?
Bom, meu caro, eu acredito que você foi no ponto fundamental ao ressaltar essa diferença no modelo de conflito a ser realizado no pós 11 de setembro. Isso quer dizer, esse choque entre os estados e organizações que não têm um rosto físico de fato, sem dúvida, é uma das principais características das relações internacionais nesses últimos 10 anos. Porém, seria importante pontuar também o fato de que, nesses 10 anos, de certa maneira, essa percepção acerca da necessidade do conflito por uma série de sociedades passou a ser muito questionada, né? Não por acaso, por exemplo, a sociedade americana votou em um candidato nas últimas eleições presidenciais cujo discurso era justamente de diminuição da violência, diminuição dos ânimos, não uso de reações tradicionais para lidar com ameaças que são novas. Óbvio, isso não quer dizer que este presidente, no caso o presidente Barack Obama, tenha conseguido resolver tais questões que ele prometeu resolver. Mas deixa muito claro que as sociedades assumiram uma posição de tentar refletir sobre esses processos de maneira mais profunda, né?
Certo. A eleição de 2004 do ex-presidente George Bush ainda foi, então, sobre o clima de alerta do 11 de setembro?
Sem dúvida, né? Ainda mais porque você tinha, de um lado, o fato de que toda a crise era muito recente, uhum. E de outro, como característica fundamental, o discurso construído pelo presidente Bush de que ele era a única alternativa viável a construção de segurança e estabilidade para a sociedade americana. Então, efetivamente, o somatório dessas características deu a ele a possibilidade real, em um ambiente de insegurança, de ser a melhor opção, por assim dizer.
Uhum. Para o Brasil, que efeitos os ataques de 11 de setembro tiveram aqui para nós no Brasil e falando também sobre a relação Brasil-Estados Unidos?
Olha, eu acredito que os efeitos para o Brasil a gente pode dividir em três grandes grupos, né? Nós temos os efeitos sobre o cidadão comum, que afetaram não só o brasileiro, mas cidadãos comuns em todo o mundo. E nesses a gente pode ressaltar a questão do espalhamento do medo, né? Todo mundo, de repente, ficou um pouco mais receoso do que poderia acontecer, por exemplo, em uma viagem de avião. E isso fez com que os processos de viagens se tornassem muito mais vigiados. Isso não quer dizer que se tornaram mais seguros, mas mais vigiados. E, de outro lado, saindo desse aspecto da relação do cidadão comum, nós podemos dizer que as reações, sobretudo, dos Estados Unidos no pós 11 de setembro, isso quer dizer a construção de uma dinâmica conflitiva, de tentativa de efetivamente constranger ou encontrar um culpado para aquilo que havia sido perpetrado, no caso dos ataques, acabou afastando não só o Brasil como outros atores da política externa americana. No nosso caso específico, a descrença nesse tipo de resposta fez com que, de um lado, as posturas desenvolvidas pelos Estados Unidos dessem um combustível necessário para que a administração brasileira, no caso, sob a presidência de Lula, pudesse tentar construir um caminho alternativo. E, de outro lado, fez com que uma série de outros países, percebendo este movimento da política externa americana, também apoiassem iniciativas que fossem uma alternativa ao uso recorrente da violência, uma alternativa à utilização de soldados para resolver qualquer dilema entre os países.
Uhum. Bom, o ataque de 11 de setembro, professor Creomar, acabou afastando os Estados Unidos do relacionamento, por exemplo, com a América Latina, uma vez que tudo indica que o país mudou, os norte-americanos mudaram o enfoque da sua política, deixando um pouco essa questão regional para se focar sobretudo no Oriente Médio, né?
Sem dúvida, né? O fato de escolher uma prioridade, que seria, no caso, o combate ao terror, e de que essa prioridade irremediavelmente levou a processos de intervenção militar e ao gasto de recursos financeiros para isso, fez com que os Estados Unidos fossem deixando a América Latina de lado. E neste processo, que historicamente já é marcado por uma relação que não é muito, muito bem estruturada, o resultado fundamental é mais afastamento, mais estranhamento. E isso, por exemplo, é um explicador da visita realizada por Barack Obama logo no alguns meses atrás, não só ao Brasil, como a outros países da América Latina.
Professor Creomar de Souza, professor do IBMEC, da área de Relações Internacionais. Professor, logo que houve os ataques, logo que aconteceram os ataques de 11 de setembro em 2001, se cunhou o termo guerra ao terror a partir da própria política norte-americana. E aí vieram as invasões do Iraque, as intervenções no Afeganistão e, enfim, nessas regiões onde supostamente se estariam os focos de terror. No Iraque não se comprovou efetivamente nada, nem a presença de armas químicas ou biológicas, mas no Afeganistão, enfim, ali com os talibãs se teve sim algumas comprovações de guarida ao que seriam as principais células da Al-Qaeda. Nós tivemos esse ano a morte de Osama Bin Laden, né? Que balanço se faz essa guerra ao terror? Ela teve mais sucessos do que fracassos? Ou nesse tipo de caso não se pode afirmar se foi positivo ou negativo?
Olha, na resposta a essa pergunta, eu vou me utilizar daquilo que você disse logo no início da nossa conversa, né? Uhum. Houve uma transformação do modelo de conflito, isso quer dizer, um Estado contra uma organização não governamental, não estatal, por assim dizer, que é o terrorismo, a Al-Qaeda, o nome que a gente quiser dar. A partir desse ponto de partida, a gente pode perceber o quê? Que não há um meio de se mensurar tal tipo de vitória, né? Se nós todos aqui, eu, você e os nossos ouvintes, conseguirmos nos lembrar, George W. Bush chegou a fazer um discurso no qual ele dizia que a guerra estava vencida e as operações estavam encerradas, né? E muito ao contrário, logo após esse seu discurso, a violência aumentou, um maior número de soldados americanos foi morto. Por quê? Porque, de alguma medida, as forças terroristas, por assim dizer, se sentiram desafiadas a partir dessa declaração. Então, o que nós temos hoje de maneira muito clara é que o terrorismo, assim como o narcotráfico ou qualquer outro tipo de ação promovida por organismos não governamentais, não é suficientemente combatida por meios tradicionais. Isso quer dizer, o exército, a polícia, aquilo que foi construído para chocar, para bater de frente contra um outro organismo muito bem identificado, não são mais elementos suficientemente fortes para reagir a esse tipo de conjuntura, né? Então, eu acredito que, mesmo não estando nas manchetes de maneira tão forte quanto antes, o terrorismo ainda se constitui um desafio para qualquer Estado que, em alguma medida, seja vítima desse tipo de ação.
A inteligência, os serviços de inteligência americanos identificaram agora, no finalzinho de ontem, anteontem para hoje, riscos, ameaças, segundo eles, bastante críveis de ataques agora no domingo. É uma data que parece muito óbvia para ter um ataque terrorista dentro dos Estados Unidos, não? Não, olha, seria arriscado demais um ataque terrorista numa data como essa?
Olha, qual é a vantagem do terrorismo ou de uma organização do modelo da Al-Qaeda frente a um Estado? Porque, teoricamente, um soldado americano, um policial, sei lá, de uma força de segurança ao redor do mundo, ele vai agir de acordo com uma determinada ordem pré-estabelecida. Isso quer dizer, tem todo um planejamento. Uhum. Como funciona, no caso, alguém que queira... Vamos supor que alguém queira fazer um ato terrorista no 11 de setembro. Basta ele agir sozinho. Um indivíduo que entre com uma arma em uma lanchonete, um indivíduo que exploda alguma coisa, ele não, mesmo que não necessariamente ele esteja vinculado à Al-Qaeda, ele se torna parte de um processo simbólico de institucionalização do medo. Entende? Uhum. Essa que é a diferença fundamental. E este é o desafio que os estados têm ao lidar com esse tipo de questão. Porque, na verdade, o que o 11 de setembro tentou simbolizar para aqueles que perpetraram o ato foi uma grande vitória simbólica contra um inimigo que eles sabem ser muito maior e muito mais poderoso neste momento. E aí eles saem de uma perspectiva de vencer a guerra hoje para vencer uma longa guerra de desgaste, que é uma guerra, teoricamente, feita em nome da fé.
Sim. E que é muito mais difícil de se reverter ou de se dissuadir dessa guerra, né?
Sim, sim. De maneira absoluta você está correto. O que nós temos de ponto fundamental é que, ao você construir uma perspectiva de longo prazo, e esse é o problema do discurso pseudo-religioso que redes como a Al-Qaeda promovem, é que o soldado do terrorismo, por assim dizer, ele não está preocupado com a própria vida, ele não está preocupado com questões que são muito, muito tangíveis para nós, por exemplo. É dizer, se eu ou você fôssemos, de repente, soldados, nós íamos ter como objetivo principal, ao terminar a guerra, voltar para casa. Né? Essas pessoas não têm como isso um objetivo principal. O principal objetivo deles é completar a missão pensando numa ótica metafísica de que serão recebidos em algum tipo de paraíso idílico ou coisa do gênero.
Uhum. Você utilizou o termo institucionalização do medo. Professor, para a gente ir encerrando essa nossa entrevista, essa institucionalização do medo, qual o papel da mídia, por exemplo, nessa questão de evitar ou de potencializar esse medo? E aí eu cito como exemplo o ataque em Oslo, em julho. Logo que aconteceu o ataque, as primeiras manchetes que saíram nas redes sociais, isso vinda muitas vezes de jornais mesmo, que era um ataque da Al-Qaeda. Quer dizer, a primeira coisa que se pensa é um ataque terrorista vindo de algum representante do mundo islâmico. Né? E quando se viu, quando foi se ver, na verdade não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
Exatamente.
Foi um ataque ideológico de direita, de um extremista de direita. Qual o papel da mídia nesse momento, quando se fala em institucionalização do medo? Houve uma má vontade em relação aos muçulmanos após o 11 de setembro?
Olha, a mídia, assim como outros fenômenos sociais, é reflexo do meio cultural no qual ela se encontra, né?
Uhum.
E, de certa maneira, eu não diria que há uma má vontade da mídia em relação aos muçulmanos, mas com certeza há, e isso é potencializado pelo terror de um lado e pela irresponsabilidade de alguns setores da mídia de outro, há sim uma espécie de preconceito de desinformação. Você foi muito, muito feliz ao citar esse caso da Noruega, porque, de repente, aquela notícia de que era um ataque causado pela Al-Qaeda, que era um extremista muçulmano, isso foi feito, de repente foi desmentido e nenhum dos veículos que informou a primeira situação pediu desculpas.
Uhum.
Você reparou nesse fenômeno?
Sim.
Ninguém veio a público dizer, olha, nós erramos, e erramos e isto deve ser mudado. Não, muito ao contrário. Né? A questão foi, não, foi um ataque de extrema-direita, esqueça o que eu escrevi anteriormente. Então, acredito que nesse papel da institucionalização do medo, cabe à mídia ser o máximo responsável possível e ser também um elemento de desarme dos eventuais preconceitos que se construam.
Tá certo. Professor Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigado pela entrevista, professor. Bom dia, bom final de semana.
Obrigado, bom dia, bom final de semana, meu caro.
Professor Creomar de Souza, do IBMEC, falando aqui sobre o 11 de setembro, os 10 anos dos ataques às Torres Gêmeas de Nova York. que serão lembrados neste domingo agora, dia 11 de setembro de 2011, 10 anos depois.